Vai demorar muito.
A reportagem da Torre do Cacique conversa agora com o major da Defesa Civil, Major Sandro, que está em Lagoa Vermelha, ele aqui de Caxias, e também com o responsável pela Defesa Civil aqui do município de Lagoa Vermelha, o senhor Admilson. Major, o senhor estava em Lagoa Vermelha em função deste temporal ou em função ainda da recuperação do último que tivemos no dia 17, Lagoa Vermelha? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Nós estávamos preparados, já estávamos em Lagoa Vermelha para recebermos a segunda parte das telhas do advento anterior, já de duas semanas atrás, de 14 dias atrás, e fomos surpreendidos, né, na madrugada, e desde esse momento, em contato com Ademilson, que é o coordenador municipal, já organizando para hoje, bem cedo, fazer uma vistoria na cidade, verificar a real situação, que é o que estamos fazendo agora, né, com a divisão de equipes, para fazer um levantamento e ver também quais os primeiros procedimentos que também já estão sendo adotados. A nossa preocupação maior, eu acho, nesse momento, é com a rede elétrica, né, que está voltando aos poucos, algumas pode pegar as pessoas desprevenidas, né, energizando a rede e a pessoa está mexendo ali. Então a gente solicita, né, que não toque, não mexam sem ter a certeza que o local está desenergizado.
É claro que as informações ainda são preliminares, major, mas o senhor, com a sua experiência, já consegue de alguma maneira situar o tamanho do temporal aqui em Lagoa Vermelha, este que atingiu Lagoa nesta madrugada?
É, um vendaval, ele atua diferente do granizo, né? O granizo foi localizado, né, em alguns bairros, né, e agora esse vendaval, ele pegou praticamente toda a cidade. Então é um desastre diferente, né, onde os danos, aparentemente, nas casas foi em menor número, mas o risco com árvores caídas é um risco maior, o peso é muito grande, árvores e postes, então, e atingindo praticamente toda a cidade. É um advento bem diferente do anterior, com um risco maior, mas foi menos casas que foram atingidas.
Tá certo, nós conversaremos também com o Admilson, que está bastante por dentro, não é, Admilson, da realidade aqui de Lagoa Vermelha. Os senhores hoje pela manhã, já cedo, começaram uma espécie de um roteiro para tentar levantar algumas informações sobre o temporal aqui em Lagoa.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, bom dia ao Paulo Silva. Nós estamos, na verdade, desde da madrugada, né, quando começou o evento, a 1h15 da manhã, já entramos em contato com as mesmas pessoas que estavam em atendimento ao evento anterior, já nos preparando, nos organizando para que hoje de manhã, a partir das 6 horas da manhã, nos reuníssemos na prefeitura, então, para darmos aí as diretrizes, né, de como proceder no dia de hoje. Então, nosso primeiro passo foi a questão de abrigo, né? Estamos vendo aí pessoas que precisem ser desalojadas, precisam sair de suas residências, não tem para onde ir. Estamos organizando um abrigo aqui na Brigada Militar, né? Então isso foi nosso primeiro passo, né? Onde abrigar as pessoas. O segundo passo nosso foi fazer o levantamento dos estragos, né? Então dividimos a cidade em quatro equipes, né? Quatro equipes para fazer esse levantamento de árvores, postes, residências atingidas, pessoas que necessitam de ajuda a sair de suas residências, né? Então fazer todo esse levantamento para que a gente saiba quais os próximos passos, né? Então essas pessoas que precisarem ser desalojadas, vamos trazer aqui para a Brigada Militar. E posteriormente a isso, então, vamos dar início ao cadastramento das pessoas. Estávamos hoje pela manhã, pelo menos até a hora que saímos da prefeitura, estávamos sem energia elétrica na prefeitura, então nós ainda não definimos o local de cadastramento, né? Por enquanto ainda não está definido o local onde vai ser cadastrado, se vai ser só na prefeitura ou se nós vamos ter mais pontos de apoio. Então, a partir do momento que a energia volte, né, ao prédio da prefeitura e aos outros prédios onde que possam servir aí de ponto de apoio para cadastramento das famílias, nós vamos estar divulgando aí amplamente, né, para estar então abrindo um novo cadastramento, até porque pessoas que foram atingidas no outro evento voltaram a ser atingidos por esse, né? E pessoas que não foram atingidos no evento anterior foram atingidos nesse. Então a gente tem que fazer novamente o cadastro, mesmo que a pessoa já foi atendida, já foi atingida e já recebeu ajuda. Então ela pode, se foi atingida novamente, ela pode buscar ajuda de novo. E essas pessoas também que foram atingidas aí, que pode também nos procurar, que não foram atingidas no evento anterior. Distribuição de lonas e situações de emergências com o resgate, né, socorro com os bombeiros. Estamos organizando equipes da prefeitura e da empresa terceirizada de limpeza urbana para a corte e remoção das árvores, né? A equipe do Corpo de Bombeiros também já se deslocou para trabalhar nesse corte, né, das árvores e obstrução de vias. Solicitamos à população para que não tentem, por conta própria, cortar árvores, serrar árvores, né, para desobstruir ruas, né? Temos muitas árvores enroladas em fios de energia, temos vários galhos pendurados na rede elétrica, então muito
inclusive,
cuidado.
Inclusive, uma orientação é para não passar debaixo dessas árvores, né? Porque, principalmente ali na Afonso P, na frente da prefeitura, tem vários galhos pendurados.
Sim, porque como está voltando a energia em alguns pontos da cidade, inclusive, enquanto realizávamos vistoria, né, no bairro Oliveira, voltou a energia e um transformador estourou porque estava aí com sobrecarga, né? Galhos e aluzinco na rede. Então, quando foi energizada a rede, acabou estourando o transformador, né? Menos mal que ninguém se machucou. Mas o interessante seria evitar, né, caminhar por baixo da fiação elétrica, por baixo de árvores. Quem puder evitar sair de casa, né, que fique em casa nesses primeiros momentos, pelo menos até que seja normalizada a situação. Acredito que hoje aí vamos o dia todo a questão de recolhimento de galhos e corte de árvores. Temos muitos postes inclinados, alguns postes caídos. Então a gente pede muita atenção à população, né, quanto a isso. A gente sabe que as pessoas ficam curiosas, querem sair de suas casas, querem ver as situações, mas a gente pede que é uma questão de segurança, né? Então a gente orienta essas pessoas para que não façam isso. Pessoas que foram atingidas pelo vendaval da madrugada, tiveram suas casas destelhadas e, por consequência, veio a molhar o forro, ou veio entrar água dentro de casa, a gente pede para que orienta para que desligue o disjuntor, evite mexer na rede elétrica enquanto está molhado, evite subir no telhado. Encontramos algumas pessoas em cima do telhado, né? Então a gente pede que evite, né? Como o telhado está molhado, pode aí estar escorregadio, pode vir a estar sofrendo quedas. Então a gente pede para que se evite isso, né? Não suba. Precisando de lonas, procure o corpo de bombeiros, né? Use as lonas para proteger os móveis dentro de casa e não para pôr em cima da residência. Posteriormente, que quando parar a chuva, que parar a chuva e venha o sol, aí sim, né, pode-se subir na casa para proteger. Mas a intenção da distribuição de lonas pelo corpo de bombeiros não é para cobrir a casa, é para que a pessoa leve essa lona para casa, abrigue, coloque seus móveis em um lugar que foi menos afetado e use a lona para cobrir os móveis, né, para proteger os seus móveis. Porque subir em cima da casa com esse tempo é muito perigoso.
Major, ontem à tarde a Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha inclusive publicou um alerta da Defesa Civil em função de possíveis temporais que poderiam atingir o nosso município. Esse alerta, bastante adiantado, ele também contribuiu para que aqui pudesse mobilizar de uma maneira mais ágil hoje pela madrugada ainda?
Sim, sempre que o evento anterior... O evento anterior, do dia 17, o Estado emitiu um alerta 5 dias antes do evento. Então, 5 dias antes, nós já estávamos sabendo que poderíamos ser atingidos por granizo. E temos esse monitoramento, ele é seguidamente é nos enviado, né? O monitoramento é feito, né, pelo nosso sistema do Rio Grande do Sul, que informa os coordenadores regionais, e os coordenadores regionais repassam para os coordenadores municipais e nós repassamos informando a população. Quando a prefeitura dispara esses alertas, é para orientar a população, para que a população tenha atenção, para que evite sair de casa, para que se abriguem, né, para que as pessoas tenham uma previsão de que pode vir a acontecer, então, um evento desse, então, para que as pessoas evitem sair de casa, fiquem dentro de casa se resguardando, né, já com aquela preocupação, né, mas às vezes as pessoas dizem, divulga para causar pânico. Não seria para causar pânico, seria para a população estar consciente, né? Se prevenir no que vai acontecer. E durante, eu presenciei durante a noite, né, alguns vizinhos à minha residência, durante o evento saindo de casa com veículos, né, andando na rua. A gente pede para que evite, né, sair de casa durante o evento, porque como está dando vendaval, vento muito forte, chuva, pode vir a cair um poste na rua, estar atingindo veículos ou tanto árvores também. Então isso, se você saindo de sua casa, você vai estar correndo risco. Então a gente pede para que fique dentro de casa, espere passar o vento, espere acalmar a chuva e aí sim, né, buscar ajuda no Corpo de Bombeiros, que é sempre o nosso primeiro socorro, é realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha. Então a gente passa essas orientações, né, para que se evite essas situações aí, para que não venha estar causando danos humanos à população.
Tá bem, Edmilson, muito obrigado. Também agradeço ao Major que nos falam aqui direto do Corpo de Bombeiros. Os dois são responsáveis pela Defesa Civil aqui do município de Lagoa Vermelha e que agora trabalham, então, nesse momento de levantar algumas informações a respeito dos estragos do vendaval.